Central de Polícia.
Bom dia, meu filho.
Bom dia, Pedro. Eu preciso de uma consulta. É urgente. Desculpe se vim incomodá-lo aqui tão cedo.
Ora, meu filho, você é um dos nossos maiores benfeitores. A qualquer hora que chegar, é bem chegado. Mas tenha calma. Está suando, com a fisionomia transtornada. Venha sentar-se, tome um copo d'água com açúcar antes de mais nada. Mas venha, venha, venha sentar. Venha.
Com licença, Pedro.
Procura relaxar, viu?
Samba! Ô, Samba! Copinho d'água com açúcar pro doutor Antenor.
Não é preciso. Eu já estou me sentindo melhor. Só a sua presença já tem o dom de me acalmar, padre.
Minha presença, filho. Eu não sou Deus. Pode ser que sejam os meus orixás. Os filhos bons que param sobre este barracão. Aqui está a água. Tome. Beba em goles lentos. Devagar, pausadamente.
Obrigado.
Obrigado. E então?
Estou melhor, obrigado. Estou bem melhor.
Pode ir, Samba. Hein? E agora, vamos ver o que o está perturbando tanto, meu filho. Vamos fazer o jogo. Você chegou aqui muito aflito.
E creio que tenho razão. O que eu descobri, santo Deus... Qual será o significado? Não contei a ninguém. Hoje, logo cedo, descobri a coisa e vim à sua procura.
Bem, consente-se. Pense nos últimos acontecimentos que transtornaram tanto o seu comportamento, meu filho.
Sim, senhor.
Consente-se. Vamos ver o que dizem os orixás. Urumilá, urumilá, quiliá, quiliá, cantenô, urumilá, urumilá, epa, enxã, saluba, calô, cabexi, oró, calô, cabexi. Pomba gira na frente, prevenindo grande perigo. Perigo de vida para você, meu filho. Você viu o que não devia ver e ficou sabendo o que não devia saber. Muito perigoso. Eu vejo sangue derramado, erra do cemitério, choro e lamentação. Não estou gostando, meu filho. Não estou gostando nada, não.
E o que é que devo fazer, pai André?
Deixa eu ver. Você deve procurar os homens da lei. O mais depressa possível. Você tem amigos da lei.
Sim, sou amigo de um delegado, de juízes, de promotores. Todos gente da lei.
Pois procure um deles. Depressa, meu filho. Talvez ainda esteja em tempo de você escapar do que lhe está reservado.
Mas o senhor não pode fazer nada para evitar o pior, meu pai?
Não sei. A coisa está braba, meu filho. Eu vou tentar. Eu vou fazer um agrado para tentar amaciar o coração de seus inimigos. Mas eu não sei se vou conseguir, não. Vou tentar. Vá. Procure seus amigos da lei. Talvez eles o possam ajudar. É só.
Obrigado, meu pai. Assim que chegar em casa, eu entrarei em contato com o delegado Godofredo, que é meu amigo de muitos anos.
Fale com ele, meu filho. E que Oxalá o acompanhe.
Assim seja. Obrigado, Pai André. Muito obrigado.
Vai em paz. Veio de carro, não foi?
Claro, não ando em outra condução.
Melhor. Vá logo fazer o que eu lhe mandei.
Sim, senhor. Vamos, seu velho.
Pois não, doutor? Tenha bondade. Podemos ir?
Vamos, senhor, vamos. Até breve, pai André. Eu lhe darei notícias.
E não deixe de fazer o que eu lhe disse. Oxalá o acompanhe. Axé. Eu acho muito difícil. Ele se meteu numa encrenca muito difícil. Enfim, os orixás tudo podem. Vamos ver.
Central de Polícia. Inspetora Maria, de olho na cidade. Produção Paulo Montenegro. Episódio de hoje, Encomenda Fatal. Participação de Orlando Melo, Maralise, Neida Rodrigues, Laio Júnior, Domício Costa, Carlos Leão, José Valuzzi, Wilson Marcos, Carmen Dolores e Rodney Gomes. Contra-regra, Jorge Moreira. Controle técnico, José Leitão. Sonoplastia, José Marques e Urgel de Castro. Locução, Aurélio de Andrade. Ensaio e direção de Rodney Gomes. Supervisão, Domício Costa.
Alô? Aqui é da sala de recreação e repouso espiritual do homem.
Por favor, aqui fala Antenor Filgueiras Pena. Preciso falar com o delegado Godofredo, é urgente.
O doutor Godô ainda não chegou, não. Ele não demora, não. Se o senhor quiser deixar um recado...
Meu amigo, é urgente. Caso, talvez, de vida ou morte.
Ah, sim. Então, o senhor repita o seu nome, doutor.
Antenor Filgueiras Pena.
Ah, Filgueiras. Já está tudo aqui no caderninho. Olha, quando o delegado Godô chegar...
Não. O que vai fazer? Não. Não.
O que... Alô? Alô? O que foi que o senhor disse? Ei, doutor. Doutor, alô? Responda. Fala, doutor. Fala. Alô?
Alô? Socorro.
Hã?
Pai André. Ele me avisou.
Ei? Alô? Alô? O que foi que houve? Fala. Fala de uma vez. Olha, mas me aparece cada uma aqui. Mas me aparece cada uma pra gente aqui não tivesse mais o que fazer.
O que que há, Sétimo? Resmungando sozinho, é?
É os amigos aí do Dr. Godô.
O que que tem?
Agora mesmo um cara ligou pra cá e queria falar com o delegado. É? Aí o que foi que eu disse? Eu disse que ele não tava. Aí o cara disse que era urgente. E falou que era urgente. Aí eu pedi o recado. Aí o cara disse que era caso de vida ou de morte aí. Aí eu virei pra ele e pedi pra ele o nome e o endereço.
E aí?
Aí ele me deu o nome e começou a dizer umas coisas esquisitas, inspetora Maria, que a senhora nem imagina. Deu um grito, ouvi um barulhão do outro lado. O cara gemeu e disse alguma coisa assim e desligou o telefone na minha cara aqui, ó. Na minha cara. Já viu tanta falta de educação, inspetora Maria?
Peraí, 71. Uma pessoa falava com você ao telefone, deu um grito. Você ouviu ruídos de coisas caindo, talvez, é isso?
É.
Gemidos e desligaram? Foi isso?
Foi exatamente isso aí. Mas me aparece cada uma aqui.
Ô, 71, você anotou o nome do homem?
Ah, isso eu fiz direitinho. Olha, tá tudo aqui no meu caderninho.
Ah, deixa eu ver.
O nome dele... Ele é complicado, olha. Antenor Filgueiras Pena.
Antenor Filgueiras Pena? Você tem certeza, 71?
Se tá anotado aqui no meu caderninho, o nome é esse mesmo aí. Agora ele não deu endereço, não. Esses caras nunca dão endereço mesmo.
Mas é fácil da gente saber. O doutor Antenor Filgueiras Pena é um homem de negócios muito conhecido. Tem empresas espalhadas por quase todo o mundo. Há coisa de 2 anos se afastou dos negócios, mas tem um procurador que dirige tudo com mão de ferro. Vamos lá, vamos ver o endereço dele no catálogo e partimos para lá agora mesmo.
Mas o cara queria falar era com o Dr. Godô.
É, tudo bem, mas como o delegado ainda não chegou, eu assumo o caso. O catálogo 71 e vamos à luta. Estou deixando aqui 2 linhas rabiscadas para quando o delegado chegar saber de nós. Vamos, eu não tenho tempo a perder. Vamos embora, depressa sua lesma.
Onde vai com essa bandeja, Ernesto?
Vou à biblioteca. O doutor Antenor se levantou muito cedo hoje e saiu. Eu vou levar um copo de suco de laranjas e um sanduíche para ele. Um homem de certa idade precisa se alimentar direito.
Você vai ganhar muito com tanto puxa-saquismo.
Isto é problema meu. E você, o que faz aqui dentro? Não sabe que o doutor Antenor não gosta dos empregados andando dentro de casa?
Eu sou o chofer.
Mais uma razão para ficar lá fora. Seus aposentos são em cima da garagem. E se o doutor Antenor precisar de você, ele manda chamar. Vamos, vamos, saia, desinfete. Ponha-se no seu lugar.
Tá bem. Sou jororoca, mas um dia...
Que foi que você disse?
Nada. Eu não disse nada que você precise ir correndo contar ao patrão. Fofoqueira.
Malcriado. Doutor Antenor, eu trouxe um lanchinho para o senhor. Eu posso entrar? Doutor Antenor. Ora, essa não responde. Doutor Antenor? Ah, eu vou entrar. Doutor Antenor.
Socorro! Ajuda, depressa! O patrão, ele está sangrando muito, depressa! Chame o médico! O patrão está ferido! Socorro! O que está acontecendo aí embaixo? Por que gritou essa?
Que gritaria é essa, Zé?
Depressa, depressa, o médico! Chame o médico! O patrão, ele está lá, lá na biblioteca, caído no meio de uma bolsa de sangue. Depressa, gente! Oh, meu Deus!
Ai, mas não é possível! Onde está ele? O que aconteceu? O que aconteceu?
Não, não é possível. Ele saiu comigo e voltou para casa muito bem disposto.
Vejam, vejam. Eu não estou mentindo. Vejam ali. Ali, perto da escrivania.
Papai! Oh, meu Deus! Tanto sangue! O telefone, chame o Dr. Junqueira.
Não adianta mais chamar o Dr. Junqueira.
Ora, essa por quê?
Porque seu pai está morto, Dona Rosa Maria.
Morto? Não, não, não pode ser.
Mas não podemos ficar parados. É preciso fazer alguma coisa.
Claro. Alguém tem que cuidar do enterro e de tudo mais. Olha, eu
não,
vou...
Não, 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 não toque em nada. E não espere ninguém mexa em alguma coisa, em coisa nenhuma.
Por que não?
Nós temos que chamar a polícia antes de mais nada.
A polícia?
Não sei pra quê, ele já está morto.
Meu Deus, quem será?
Deixa que eu vou ver.
Não, não, eu vou com você. Olha, não saia daqui, Silvério.
Sim, senhora, sim, senhora.
Já vai.
Poderá ser.
Bom dia, eu sou a inspetora Maria da delegacia.
Inspetora da polícia? Oh, mas a senhora caiu do céu.
Bom, nesse caso eu também caí de lá, né? O que houve aqui?
Meu pai, ele está lá na biblioteca. Ele está morto.
Morto? Ih, nossa.
É, sim, é verdade. O doutor Antenor está morto.
Oh, meu Deus.
Oh, pelo visto, chegamos tarde, 7-1. O crime já foi mesmo praticado.
Crime? Mas quem falou em crime?
Eu estou falando, moça. O doutor Antenor ligou para a delegacia pedindo ajuda. E disse que era caso de vida ou morte. E, pelo visto, tinha razão. Vamos ao local do crime.
Mas você foi logo meter o nariz onde não era da sua conta?
O senhor não tinha chegado. E o homem disse que era caso de vida ou morte. E quando eu vi de quem se tratava, fui correndo para lá.
Logo hoje que eu me atrasei. Bom, também o tráfego naquele maldito túnel estava a passo de tartaruga. Malditos túneis da Zona Sul.
É, o senhor diz isso porque não tem que enfrentar a Avenida Brasil. Ave Maria. Vai pra lá às 6 da tarde, vai. Ou vem às 7 da manhã pra ver o que é bom pra tosse.
Bom, mas isso não interessa.
Ah, como é que não interessa? Interessa, sim. Não interessa pro senhor, porque o senhor não mora lá para aquelas bandas.
Ah.
Agora, o senhor pergunta só ao Políbio. Ah, o Políbio. Aquele seu amigo que às vezes pinta por aqui, também conhecido como Polibinho. Por isso é que ele só aparece depois das 10 e se pirulita antes das 3. É dose pra leão.
Mas afinal de contas, o que foi que vocês apuraram?
Bom, em princípio, todos são unânimes em afirmar que o homem não tinha inimigos.
É. Grande novidade. Nunca é inimigo que mata. Os amigos é que são elas.
Ah, bonita essa sua filosofia, 7-1.
É, mas... é isso aí mesmo, é isso aí.
Ele tá esperto.
Os inimigos a gente tá sempre de olho, não dá fácil não. Agora, os amigos é só a gente bobear, ó, nheco, dança.
Bom, vamos ao que interessa. Ele era um industrial muito bem relacionado, com negócios em quase todos os pontos do mundo. Mas estava retirado dos negócios e tudo estava entregue a um procurador, um tal Dr. Rômulo Nascimento de Assis, que se encontra no exterior a negócios.
Ah, o homem morava numa baita casa lá no Corme Velho. Parece mais um hotel de 7 estrelas.
Hotel 7 estrelas, né? Eu não sei onde você foi arranjar isso. Hotel 7 estrelas. Bom, eu conheço muito bem a casa do Antenor. Ele era amigo de minha família. O pai dele foi meu padrinho de casamento. Gente muito boa, negociantes fortes, mas que nunca tiveram nomes envolvidos em negociatas ou falcatruas.
Coisa rara hoje em dia, né, Dr. Godot?
Como ele foi morto?
Alguém o agrediu com uma estatueta de bronze que ele tinha em cima da escrivaninha. Era a Vitória Alada de Samotrácia.
Como é que é, inspetora Maria? Samotrácia?
É, depois eu te explico.
Ah, tá legal. É uma dona assim, meio gente, meio galinha, com asas abertas, sem cabeça.
Bem-aventurados os pobres de espírito.
Amém, doutor Godot.
Foi uma pancada só, é muito forte. Segundo os exames iniciais do legista, a vítima teve poucos segundos de vida. O tempo só de balbuciar uma ou duas palavras antes de morrer.
Ah, não. Então ele teve tempo de dizer alguma coisa? Acusou alguém?
E foi no telefone, quando estava falando com o 71.
Como foi o caso, 71? O que foi que ele disse?
Bom, doutor Godot, primeiro o telefone tocou, né? Aí eu fui lá atender.
Sim.
Aí o homem disse que queria falar com o senhor, né, doutor Godot? Aí eu disse que o senhor ainda não tinha chegado. Aí aconteceu...
Sem tanta volta, o que foi que ele disse?
Ah, o que foi que ele disse? Tá aqui, ó. Pois é. Disse que queria falar com o senhor... E que era caso de vida ou morte. Aí eu perguntei quem era. E aí ele me deu um nome que eu anotei. Eu anotei o nome dele. O senhor quer ver aqui? Ó, tá aqui no meu caderninho aqui, ó.
Eu estou cansado de saber o nome de Antenor Filgueiras Pena. Adiante, o que foi mais que ele disse?
Ele disse só o nome e que era muito urgente.
Depois você me contou que ouviu um gemido, um barulho e umas palavras.
Ah, é? É mesmo? Ele começou a falar assim com... Parece que com outra pessoa que estava perto dele... Assim, ele disse uns negócios lá, disse assim... Agora estou me lembrando aqui... Tudo
isso,
que
se concentra, vai.
Vou me concentrar. Aí ele disse... Não. O que vai fazer? Não. Aí, inspetora Maria, ouviu um barulho de coisa caindo. E aí... Bom, aí ele gemeu e disse... Ele disse... Como é que foi mesmo que ele disse, que ele falou?
Veja se se lembra, sua zebra.
Eu tô vendo que se me lembro, delegado Godot. É que eu tô nervoso. Foi assim... Ele... Ah, agora eu me lembrei de tudo. Ele disse... Pai André, ele me avisou. Foi isso mesmo.
Pai André, ele me avisou?
Por acaso o pai dele se chamava André?
Não. O pai do doutor Antenor chamava-se Rufino. Já está morto há mais de 10 anos.
Então que pai é esse que ele falou, hein?
É o que vamos descobrir.
O local do crime está interditado?
É, fechamos a biblioteca assim que o corpo foi retirado e deixamos um guarda.
Fizeram muito bem. Onde está o inspetor Roberto?
O grande Bob está lá na sala dele.
Pois vai chamá-lo. Eu quero o Roberto no caso.
Por quê? Você vai tomar o caso das minhas mãos?
É.
Mas não está direito. Eu e o 71 descobrimos tudo. Encontramos a pista e agora... Ah, isso não se faz. É o mesmo que tirar o doce de uma criança.
Quem disse que a senhora está fora?
Mas o senhor mandou chamar o Roberto e eu pensei...
Mandei chamar o Roberto, mas o 71 ainda não se dignou aí.
Eu? Não, mas eu já tô indo, ó. Já vou nessa aqui, é pra já, já fui.
Por que o inspetor Roberto?
Para contrabalançar. Você é muito impetuoso e o inspetor Roberto tem os pés no chão. Um controla o outro.
Mas não está certo.
É, se quiser. Se não quiser, posso dar o caso ao outro.
Não, tudo bem, tá certo. Certíssimo. Ele não confia mesmo em mim. Diabo de camarada pirrento.
Disse alguma coisa?
Nada, não, senhor, nadinha. Estava rezando baixinho.
Rezando mesmo, hein?
É.
Ora viva. Eu acho que a senhora precisa mesmo de muitas orações. Só assim pode ser que fique menos trêfega.
Ter inimigos ou guardar rancores. Ele era bom, afável, tratava a todos com urbanidade. Eu não compreendo, eu não posso compreender.
Você não tem a menor desconfiança de alguém que tivesse interesse na morte do seu pai?
Não. Papai não tinha inimigos.
Por favor, inspetora, Rosa Maria está muito nervosa, passou por um choque muito grande.
Quem é o senhor?
Meu nome é Geraldo, eu sou noivo de Rosa Maria. Nós íamos nos casar dentro de 3 meses, mas agora, com a morte do senhor Antenor...
O senhor só soube da morte do seu Antenor depois que deixamos esta casa, não foi?
Pois é, eu tinha ido a São Paulo resolver alguns problemas de família.
Vinha no primeiro avião da ponte aérea, mas faltou teto. E só consegui chegar muito mais tarde do que previa. Talvez que se eu tivesse chegado cedo e tivesse vindo para cá como era o meu desejo, o senhor Antenor não tivesse sido assassinado. Não é certo, foram um assaltante, não? Um palacete como este, o nome do meu futuro sogro, suas indústrias e tudo mais, isso tudo atrai os assaltantes, não é?
Não foi um latrocínio.
Ah, não?
Não. Não desapareceu coisa alguma da biblioteca. Não é mesmo, Rosa Maria?
Como? Desculpe, o que foi que a senhora disse? Eu estou tão perturbada.
A senhorita deu por falta de alguma coisa aqui na biblioteca?
Não que eu me lembre. Isso é... Não faltava nada. Mas já tem alguma ideia a respeito do autor do crime?
Ainda não, mas estamos trabalhando com afinco. Esteja certa de que eu encontrarei o criminoso e o entregarei à justiça.
É, uma coisa assim... Um crime gratuito.
Gratuito, seu Geraldo.
É. E não é? Não é? Quem poderia ter um motivo plausível para assassinar o senhor Antenor? E depois, o modo como o crime ocorreu, parece não ter sido coisa premeditada, né? Parece coisa de assaltante surpreendido e que lança a mão do primeiro objeto que lhe aparece para atacar seu oponente. Nem chegou a haver luta, não é?
Bom, pelo que dizem os peritos, não. Ao que parece, o senhor Antenor estava sentado na cadeira giratória atrás da escrivaninha e falando ao telefone quando foi surpreendido pelo agressor. Pela posição do corpo, é presumível que ele voltou-se e deu com um assassino já armado com a tal estatueta de bronze com que o agrediu. Sua reação deve ter sido de surpresa e espanto e talvez também de reconhecimento do assassino.
Reconhecimento? Como assim?
Ao que tudo indica, o senhor Antenor reconheceu o seu assassino antes de ser morto.
É, mas como podem ter certeza?
Porque o nosso detetive 71, que falava com seu futuro sogro ao telefone no momento exato em que ocorreu o crime, surpreendeu as seguintes palavras. Vejamos. Eu anotei aqui. Ah, prontinho, aqui está. Não, o que vai fazer? Não. E depois, alguns gemidos e mais algumas palavras. Pai André, ele me avisou.
Pai André. Seu pai não desistiu daquelas tolices, não, Rosa Maria? Meu Deus.
É que papai frequentava o terreiro de Pai André. É um pai de santo que goza de um certo conceito entre certas pessoas.
É mais um desses muitos enganadores que andam por aí.
Não, Geraldo.
Um horror.
Papai dizia que não. Pai André era um homem de certa cultura, trabalhava como despachante até que se aposentou e dedicou-se inteiramente ao terreiro.
A senhorita sabe onde posso encontrar esse tal de Pai André?
Oh, claro, claro, eu tenho o endereço dele. Mas se quiser ir até lá, o nosso chofer, o Silvério, ele poderá levá-los sem perigo de erro. Era ele quem levava papai sempre lá.
Pois nós lhe agradecemos a oferta e aceitamos. Seu chofer está disponível agora?
Claro. Venham comigo. Ele mora num quarto em cima da garagem. Vamos falar com o seu velho.
Ah, o senhor Antenor parecia acreditar muito nessas coisas. Olha... Pelo menos duas vezes por mês, venha consultar o pai de santo.
Ah, sim, senhor. E que, na certa, tirava algum proveito da crença do rico industrial.
Oh, eu acho que não. É, por várias vezes eu ouvi o patrão se oferecer para ajudar o centro e ele não aceitou. No máximo, aceitava algum presente que o doutor Antenor trazia, o que não era sempre. É, parece que era um amigo de outros tempos. Doutor Antenor vivia pedindo conselhos ao pai de santo. Ah, mas estamos chegando. Estão vendo aquele cercado grande? É ali.
Aconteceu pior, não foi?
É, o doutor Antenor está morto.
É, eu sabia.
Eu pensei que podia evitar, mas era tarde.
Olha, essas pessoas são da polícia.
Eu já imaginava. No jogo que eu fiz depois que Antenor saiu daqui, eu vi que a justiça viria à minha casa. Mas vamos entrando. Não repare, viu? Olha, eu nada tenho a esconder.
Com licença, com licença. O Silvério, né?
Senhor?
Silvério?
Sim.
Pode nos esperar aqui fora mesmo, viu?
Ah, sim, senhor. Eu já conheço tudo por aqui. Eu vou dar umas voltas.
Sim, Silvério. Dê a volta à casa, vá até a cozinha pedir a Samba que lhe dê uma garrafa.
Ah, obrigado.
É bom para refrescar. Por aqui, meus senhores.
Obrigado.
Por favor.
Com licença.
Aqui. Sente-se, fique à vontade. Bem? Em que posso ajudar?
O senhor já sabia que o Dr. Antenor estava morto?
Digamos que eu esperava que acontecesse alguma coisa assim.
Esperava? Como?
Bom, ele esteve aqui logo cedinho. Estava nervoso, apreensivo. Não me disse do que se tratava. Mas, depois de jogar os búzios, eu fiquei sabendo que a situação era complicada e que poderia acabar em morte. Então, eu o aconselhei a procurar a polícia. E ele falou num amigo delegado.
O delegado Godofredo. Nós trabalhamos com ele.
Ah.
Bom, o senhor vai me desculpar, mas eu não acredito muito nessas
coisas. Pois devia acreditar, moça. A senhora tem uma entidade muito bonita na sua coroa, mas não liga para ela. E tem também uma pombagira que, solta como anda, pode causar muitos aborrecimentos para seus amigos e também para a senhora.
Um instantinho. Não foi para isso, para tratar deste assunto que viemos aqui, pai Joaquim. É Joaquim?
Não, senhor, pai André.
Ah, pai André, desculpe.
Pai André.
O senhor então sabia que o Dr. Antenor corria risco de vida?
Não, eu vi nos búzios.
O crime ocorreu por volta das 11 horas. Onde é que o senhor estava?
Aqui mesmo, dando consultas. Podem indagar. A última pessoa deixou o barracão por volta de 2 horas da tarde. Foi quando eu tomei um banho, troquei de roupa e fui almoçar. É sempre assim.
Então o senhor não poderia ir ao Cosme Velho e cometer o crime?
Claro que não. Mas eu posso lhe dizer uma coisa.
O que é?
A filha do Antenor sabe alguma coisa capaz de apontar o criminoso.
Ela já nos disse tudo o que sabia. Não sabe mais nada.
Ela pensa que não sabe, mas sabe. Fale com ela. Com calma. Com muita calma ela vai se lembrar. Alguma coisa diferente naquela sala cheia de livros. Ela sabe.
Eu acho que perdemos nosso tempo e a viagem. Este homem não sabe de coisa alguma.
Mas os meus orixás sabem. Eles não se enganam. Logo mais eu vou fazer um jogo. Logo mais eu vou perguntar aos orixás. E eles vão responder.
Está bem. Muito obrigado por tudo. E passe bem, pai Jacó. Jacó, não?
Pai André.
Ah, sim, pai André.
Pai
desculpe.
André.
Desculpe,
como
pai
todos
André.
Me chamam. Sempre a seu dispor.
Muito obrigado.
E moça, cuidado com a sua pombagira, viu? Cuide dela.
Ora, vamos embora, Roberto.
Vamos embora. Recorda de alguma coisa?
Aqui nessa sala.
Sim.
Quando entrou e encontrou seu pai morto, você viu alguma coisa que lhe chamou a atenção? Pense bem, com calma. Não se precipite.
Que eu me lembre. E olhem que eu tenho memória fotográfica. No entanto. Ah, sim, é. Estava ali, agora eu me lembro muito bem. Estava ali, em cima da escrivaninha.
O quê?
Papai estava tombado para frente com a cabeça sangrando sobre a mesa.
Uhum.
A sua mão direita tinha tombado sobre uma caixa de charutos que tinha virado. É a caixa de charutos. Depois não estava mais lá. É isso, depois não estava mais lá.
Depois o quê? Quando?
Depois quando? Bom, eu e Ernesta, nós saímos para chamar a polícia. Foi quando a senhora tocou a campainha. Agora, quando voltamos, não vi mais a caixa nem os charutos na mesa.
E ficou alguém na sala com o corpo?
Ficou, o Silvério. Eu até recomendei a ele que não tocasse em nada até que chamássemos a polícia.
Mas, pelo jeito, ele tocou. Silvério é o chofer, não é?
É, ele mesmo. Mas por que teria tirado a caixa com os charutos de lá? Eu não entendo.
É isso, ele vai ter que nos explicar. Vamos, inspetor Roberto.
Cerimônia, inspetor?
Vamos ter uma conversinha com o Silvério. Estamos trabalhando, por favor.
Oh, acabou. Olha, distraído, o que será? Lá vai ele. É o Silvério.
Vamos, inspetora Maria. Atrás dele, vamos lá. Vamos.
Tem algo a ver com o crime.
Claro. De outra maneira, não trataria de fugir. Não perca de vista, hein?
Claro que não. Ele entrou na contramão.
E agora?
Ligue a sirene. Vamos fazer o mesmo e seja o que Deus quiser.
Veja. Esta rua não tem saída. É um terreno baldio.
Ele entrou pelo terreno. Deve dar para outra rua. Vamos?
Cuidado, cuidado. Você está quase voando.
Voando? Mas era o que eu pensava. O terreno sai em outra rua.
Cuidado, cuidado. É uma ladeira. E muito íngreme.
Que diabo? Estou perdendo o controle do carro.
Freia, Maria, freia.
Não consigo.
Ela é um caminhão de lixo no cruzamento. Vai bater. Cuidado. Você está bem?
Ah, tudo em cima, tudo em cima. E ele? Escapou?
Não, não. O carro dele bateu no caminhão de lixo e subiu no alcaçaba arrancando o hidrante. Deixa.
Ai, vamos até lá. Arma na mão. Ele pode estar armado também.
Polícia! Afasta-se todos!
Fora daqui, fora! O carro pode explodir. Fora daqui, todo mundo! Fora!
Aí está ele. Foi cuspido para fora do carro.
Ah, vamos levá-lo para longe. O carro pode explodir a qualquer momento.
Me ajuda aqui. Ajuda. Assim. Ai,
ajuda. Minha cabeça. Ai, meu olho.
Vamos bem na orinha.
Leva esse camarada para o nosso carro e pedir socorro.
Isso.
Vamos, segura as pernas. Com cuidado, hein?
Vamos, vamos, vamos.
Aqui.
Pronto.
Aqui no banco de trás. Aparece esse banco.
Pode ser,
aparece. Mas que gente chata. Não. Parece um urubu em cima da cabeça. Aparece. Alô? Alô? Alô, aqui fala o carro, prefixo DP134Z. 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 Precisamos de auxílio. Estamos no Cosme Velho. Uma ambulância, urgente.
Muito bem, e agora?
Agora, só nos resta aguardar. Vamos ver se esse camarada nos diz alguma coisa. Enquanto isso, a gente vai aqui tentando ver como é que faz.
Mica, meu ombro.
Está com um corte feio na cabeça.
Creio que deslocou a clavícula. Está bastante machucado, cara.
Vamos lá, cara. Fale conosco. Por que tirou a caixa de charutos do local do crime?
Vocês sabem.
Sabemos de tudo. Portanto, não adianta mentir. Se você quer melhorar a sua situação, rapaz, eu acho bom nos contar tudo que sabe.
Fale e não terá do que se arrepender.
Eu falo.
Eu vou contar tudo. Eu sei. Foi assim.
Então, ele tirou a caixa de charutos para a polícia não encontrar.
Espera aí. Mas quem trouxe aquela caixa de charutos para o doutor Antenor fui eu.
Peraí. Você? Como assim?
Bem, o senhor Rômulo, o encarregado dos negócios do patrão, ia viajar logo cedinho. Aí o doutor Antenor se lembrou, já quando ia se deitar, de que não tinha entregue uma carta a ele. Ele falou comigo e eu disse que levaria a carta, já que era dia de folga do Silvério.
O Ernesto, né?
Sim, Ernesto.
Que dia foi isso?
Foi anteontem, cedo.
Anteontem?
É, anteontem, exatamente. E você foi levar a tal carta?
Fui, sim. Ainda procurei o Silvério, mas ele já tinha saído. Aí ele ficou doido pelos dias de folga. Desapareceu desde a véspera à noite.
Sim, sim.
Aí então de manhã eu me aprontei e fui levar a tal carta. O Dr. Rômulo já estava de partida para o aeroporto, mas guardou a carta e me entregou o embrulho que, segundo me disse, tinha chegado logo cedo para o patrão. Ele sempre recebia charutos de fora. Era o único vício que tinha, coitado. Eu trouxe os charutos e entreguei ao patrão na biblioteca. E ele estava justamente abrindo o embrulho quando eu saí da sala.
Mas por que será que uma simples caixa de charutos pode ser motivo para a morte de alguém? Eu não entendo.
Pois é, ele não vai poder fumar mais o charuto.
Né?
Talvez a caixa trouxesse algo mais do que charutos. Diga-me, ele costumava receber muitas caixas?
Sim, pelo menos uma vez por mês. Mas desta vez vieram duas no mesmo mês.
Duas em vez de uma, no mesmo mês.
Pois é. Bom, eu até estranhei, mas, enfim, não era da minha conta.
O Ernesto?
Sim.
Essas caixas, naturalmente, vêm muito bem embaladas, não é?
Ah, sim, sim, claro. E eu guardo os papéis por causa dos selos. Eu tenho uma porção em meu quarto.
Poderia nos mostrar? Ah,
perfeitamente. Eu vou buscar. Com licença.
Pois sim. Não. Vá.
Você acha que os invólucros podem nos dar alguma pista?
Maria, tudo é possível, né? Não podemos desprezar nenhum cisco suspeito. Difícil dizer isso.
Ah, está certo. Claro, claro. Eu sei muito bem disso. Mas o que será que tinha na caixa de charuto para levar a um crime?
Talvez tóxico.
Tóxicos?
É, cocaína, quem sabe, né?
Mas será possível? Mas o senhor Antenor era uma pessoa idônea.
A minha impressão era de que ele estava sendo usado sem saber de nada. Pena que Silvério não nos pudesse contar mais do que nos contou.
É, mas já foi de grande ajuda, não, não foi?
Aí foi.
Bem, olha, aqui estão.
Uhum.
Algumas têm até o barbante colado, como podem ver.
Com licença, com licença.
Devagar,
Antenor Filgueiras Pena. Importação e exportação. Rua da Candelária e nada mais. O endereço de uma das firmas do morto. Rio de Janeiro, Brasil. Nada. Nada de nada.
Nada? Nada? Tem certeza? Tem certeza?
Ah, mais ou menos, não é?
Reparou bem numa coisa?
O quê?
Em todos os destinatários, não existe nenhum traço sublinhando nenhuma das palavras. Tá vendo?
Tô.
Mas nesse aqui, ó, repare. Repare aqui.
Aham.
Embaixo da palavra Brasil, a palavra está sublinhada com um traço de lápis vermelho.
Ah, sim. Este foi o papel da última caixa que chegou. A que eu trouxe.
Esse tracinho vermelho...
Uma marca. Esse pacote deveria ter caído em outras mãos. Que não as do Dr. Antenor.
Nas mãos do chofer, naturalmente.
Exatamente.
Ele nos disse que pegava a moamba e entregava a outra pessoa.
É isso aí. Agora ele não nos disse o que continha a caixa de charutos. Era pago para pegar todas as caixas marcadas com um traço vermelho e levar a uma outra pessoa que não o Dr. Antenor. Mas não sabia o conteúdo das mesmas.
Alô?
É da casa do doutor Antenor?
É aqui mesmo.
É a inspetora Maria. Ela está por aí? Eu preciso muito falar com ela.
Um momento. É para a senhora.
Para mim? Ah, quem será? Alô?
É a inspetora Maria? É? Ó, aqui quem está falando é o 71. Olha, temos uma bomba. Uma verdadeira bomba.
Que bomba, rapaz? O que que é?
Olha, no bolso de dentro do paletó do defunto falecido, tinha um charuto. Sabe o que foi que a perícia encontrou no charuto?
Não me diga que foi petróleo, foi?
Não, inspetora Maria, a senhora não brinque, pelo amor de Deus. Brilhantes, brilhantes valiosíssimos. O charuto estava recheado de brilhantes.
Muito bem. Ora, ora, vamos já para aí. Descobri, Roberto.
O que foi?
Não eram charutos feitos com fumo, e sim com brilhantes.
Brilhantes?
Uhum.
Charutos de brilhantes eu nunca vi.
Brilhantes? Então matamos a charada?
Vamos embora depressa. Agora que já sabemos qual era o contrabando, vamos pegar o principal responsável. Depressa.
Uau! Essa gente da polícia parece maluca. charutos recheados de brilhantes. Eu garanto que o Dr. Antenor nunca fumou um destes.
Isto deve estar valendo uma fortuna.
Claro que está.
Se um só charuto traz brilhantes de tanto valor, imaginem uma caixa inteira desses charutos.
É mesmo. E pelo que podemos deduzir, uma vez por mês os traficantes mandavam uma caixa desses charutos milionários. Contrabando e do bom.
Não me digam que o Antenor estava metido num negócio desses.
Seu amigo era inocente. O inocente útil tão falado em verso e prosa.
Nós temos que apurar responsabilidades. Quem é o culpado?
Vamos apanhá-lo ainda hoje e trazer para cá. Andando, 7-1, desta vez você vai comigo?
Vá também, Roberto. Esses dois, quando se juntam, sai de baixo.
Sim, meu amor, de repente...
É preciso, meu bem, preciso. Mas eu volto logo depois do enterro, viu?
Ah, eu entendo. É. Perder um parente tão próximo assim, sem mais nem menos...
Pois é, era o primo que eu mais gostava.
É um primo?
É, primo.
Peraí, mas pelo telefone você disse que era sua tia.
Não.
Ora, você está mentindo, Geraldo. É alguma das suas, não é?
Ora,
alguma farra já programada que você não quer perder.
Não me aborreça, Rosa Maria. Eu vou viajar, é coisa decidida. E se você não gostar, paciência.
Peraí, você nem deve me explicar.
Eu não lhe devo nada. Você sim. Pensa que eu fiquei noivo de você pelos seus belos olhos, foi? Ha! Uma mulher feia e muito mais velha do que eu.
Geraldo, mas como pode me tratar assim?
Não interessa. Agora está mesmo tudo acabado. Adeus. E não espere por mim. Você é rica e pode muito bem comprar um marido. Adeus.
Ei, Geraldo, por Deus, eu peço, não vá, Geraldo.
Onde pensa que vai com tanta pressa?
Você, porra, diabo!
Pare aí, mocinho, pare o outro.
Não podem atirar nele, não podem.
Quem foi que disse isso aí, moço? Para aí, moço.
O diabo,
para aí,
moço.
O diabo, cuidado, cuidado.
Ai, não.
Lá.
Não, isso. A minha coleção quebraram. Selvagens!
Levante-se, cara! Mas com muito cuidado! Levante-se!
Ah, maldita mulher! Ah.
Mãozinha pro papai aqui, malandro! Mãozinha pro papai!
O que significa isso? Por que o estão algemando?
Porque seu namorado era o chefe do bando de traficantes de pedras preciosas, Rosa Maria.
Não.
Isto, e usava você e seu pai como escudo. Era através da importadora de seu pai que recebia as pedras que repassava a outros traficantes iguais a ele.
Deus! Isso é mesmo verdade, Geraldo?
Não me aborreça, sua idiota!
Pois agora vai penar da cadeia e bem feito!
Cadeia eu saio um dia. Mas você não tem remédio, não. Você vai continuar feia, chata e desagradável. Com todo o dinheiro do seu pai.
Ei, pessoal!
Chegou tarde. Nós já prendemos o homem.
Mas eu cheguei a tempo de receber pela cabeça esta valise recheada de charutos, que por sua vez estão recheadas de brilhantes.
A valise que ele atirou pela janela aí.
Muito bem. Já que temos o ladrão e o produto do roubo, assim como o móvel do crime, só nos resta embrulhar tudo muito bem embrulhadinho e mandar para o juiz. Vamos?
Sem pai, sem noivo e sem a minha coleção de biscuit. O que que eu faço agora?
Bom, agora... Agora, senhora...
Bico calado, 7-1.
Já calei.
Isto não é coisa que se diga a uma dama.
Central de Polícia, produção Paulo Montenegro. Na próxima semana, aqui estaremos para mais uma aventura da Inspetora Maria, de Olho na Cidade. Até lá.